A partir de agora, está no ar o programa A Voz da Câmara. Muito bom dia. Numa parceria entre a Rádio Apiaí FM e o Poder Legislativo de Apiaí, começa agora o informativo da Câmara Municipal, com o objetivo de informar a você, caro ouvinte, sobre o trabalho dos nossos vereadores em prol da população apiaense.
Todos os relatórios do parecer, né? Eu concedo a palavra ao vereador Renato Coelho, relator das comissões especial, né? Que elaborou o relatório final do tocante às contas pelo prazo de 15 minutos. Né? Pode falar daí mesmo, da tribuna, onde você acha mesmo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas. Nós fomos reunidos aqui ontem, eu, o vereador João Paulo, o vereador Marcos Chiodi, e ficamos por horas analisando e chegamos num conhecimento que nós deveríamos acompanhar o parecer do Tribunal de Contas. Né? Sabemos que o ex-prefeito apresentou umas provas, mas não foi convincente para que nós chegássemos e aprovássemos as contas dele. Então, doutor Emilson, com toda a minha ignorância, não posso ser da minha índole desde que me conheço por gente, ter uma só palavra. Né? Combinamos aqui que nós íamos manter o parecer do tribunal, achamos que não temos nada contra a pessoa do Dr. Emilson, né? Nós estamos apenas levando o parecer do administrador público, que como prefeito foi o Dr. Emilson. E, então, nós entendemos que a prefeitura, na época do seu mandato, ficou bastante a desejar. Poderia ter sido melhor, né? Tivesse um acompanhamento mais presente do prefeito. E, então, por isso, nós optamos por manter o parecer do tribunal. Só isso, presidente.
Então, concedo a palavra ao doutor Emilson, né? Por 15 minutos, né? Pode falar na tribuna, apresentar sua defesa.
Boa noite, senhor presidente, aos senhores vereadores aqui presentes.
Boa noite.
Eu vim hoje, pelo menos, combater e ver a nossa conta aprovada e reprovada. Por exemplo, a gente vendo que o Tribunal de Contas foi contra por meras palavras de coisas realmente que não compromete a Prefeitura Municipal em termos de honorário, em termos de corrupções, em termos de licitações. Por isso que nós estamos aqui. Mas eu queria começar com uma parábola. Eu sempre digo assim, existia dois fazendeiros irmãos separados apenas com um rio. E eles sempre faziam caminhada junta, trabalhavam junto, dividia todos os seus equipamentos, tratores e equipamentos juntos. E um certo dia, por uma ação impensada, deu o irmão mais novo dos fazendeiros. E foi muito áspero. E eles entraram em discordâncias e separaram tudo depois de uma longa caminhada de trabalho. E separado, passaram 15 dias que nem se conversava e ninguém olhava para ninguém. E uma certa manhã, estrelada de sol, uma certa manhã florida, ia passando naquela porta e bateu. E era um carpinteiro com seu trabalho dentro de uma caixa para execução. E falou para o irmão mais velho, eu estou aqui para executar trabalhos de carpintaria. E o irmão mais velho, enfurecido com o irmão mais novo, disse, eu tenho sim trabalho para o senhor, tem essa montanhas de tábuas, eu quero que o senhor feche a beira desse rio todinho com a cerca alta para eu não ver a outra pessoa na outra margem do rio. Mas, iluminado por Deus, o carpinteiro captou a sua ideia e disse onde está o material. E ele entregou todo o material para o carpinteiro, mas tinha que viajar. E esse carpinteiro, logo cedo, começou a desenvolver seu trabalho, serrando as vigas e as tábuas, e disse: eu entendo o que está acontecendo entre esses dois irmãos. E no lugar dele construir essa cerca que fechava toda a visão, ele construiu uma ponte, de uma mais do rio para outro. E a tardezinha já estava quase concluindo o seu trabalho. E chegou o carpinteiro que viajou. E quando viu aquela coisa que ele não mandou fazer, era a cerca e o tapume para não enxergar o outro fazendeiro, que era seu irmão do outro lado do rio. E ele disse: a missão ainda não foi cumprida. E o fazendeiro, um pouco furioso, mas chegou na margem da ponte, quando viu seu irmão, que o nome dele era Jorge. E o Jorge veio de braços abertos, correndo em busca da ponte. Ele não se conteve com o seu coração, e também correu de braços abertos para abraçar o seu irmão no meio dessa ponte. E choraram e lamentaram essa distância de 15 dias, o seu grande sofrimento, que tinham passado, às vezes, por uma intercorrência, uma coisa mal pensada, e faltou harmonia, fé e paz. E eles disseram, falaram para o carpinteiro e convidaram: podemos contar com você com mais uns dias na fazenda? Ele disse: infelizmente eu gostaria, mas eu tenho que seguir para construir novas pontes. Do jeito que eu construí, quantas outras pessoas incapazes de fazer essa união precisa da consolidação espiritual para se unir na defesa do bem comum da nossa humanidade. E eles seguiram, e eu digo aqui para vocês, quantos de nós não estamos precisando de construir essa ponte, em vez desse muro e desse arrebato de ignorância, de ousadia, de não querer ver mais a pessoa. Eu sempre digo, aqui nós estamos unidos em uma família. O município não deixa de ser uma família unida. Às vezes, nós analisamos a coisa friamente e vemos, o Tribunal de Conta analisa papel, que muitas vezes não conhece nem onde fica o município de Apiaí. E nós aqui, nós nos encontramos quase todos os dias. Precisamos um dos outros quase todos os dias. Isso que nós temos que pensar e pedir sabedoria ao nosso coração e à nossa consciência, para que essa harmonia entre nós continue, às vezes por uma simples intercorrência, uma coisa mal pensada, nós rejeitamos essa harmonia, esse coração, que muitas vezes é abandonado e destribuchado, que às vezes não houve essa ponte para interlaçar esses corações e seguir em frente. Por isso que eu digo, nós temos que pensar muito. E peço para vocês, de coração, que vocês viram todas as lidas, que o ex-prefeito de Apiaí, não lesou os órgãos públicos em nada. E dizer, por que o Tribunal de Contas não relatou que o ex-prefeito de Apiaí foi o único prefeito do estado de São Paulo que renunciou ao seu salário? 4 anos, que daria mais de 2 milhões. E sabe onde ficou esse dinheiro? No nosso município, para criar coisas que nós precisávamos. Como foi lido, nós temos que se pegar em 2 pilares mestres, se pegamos na educação e na saúde. Educação por quê? Porque quando é uma pessoa educada, quanto nós podemos tirar nego da trilha negativa e colocar na trilha positiva? Isso nós temos que analisar e ver. Era precisado investir 25% do nosso orçamento, e nós investimos 34% para tirar aquelas criancinhas que estavam longe e às vezes em condições que não tinha nem o que comer. e nas creches fundadas ele tinha 3 refeições. Para realmente melhorar a cabeça de cada criança e triar e dizer, você pode ser um verdadeiro cidadão brasileiro e um pai de família, que você vai progredir e crescer o nosso país. A educação. A educação investia apenas 15. Nós investimos 31,5. Por quê? A educação é a base de tudo, principalmente nas horas de sufoco e de opressão, que você às vezes não tem nem onde cair, que eu vejo onde eu trabalho. Abandonado, negro em maca, às vezes em maca e às vezes no chão, porque o ex-prefeito daquele município não soube investir a relação da saúde com o seu trabalho e não deu oportunidade a essa família, com o seu ente querido, muitas vezes perdeu o seu ente querido, seu pai, sua mãe, sua filha, por negligência e falta de equipamento. Isso eu vejo e ligo. Nós temos aqui dentro, relatando, o nosso vereador Vanderlei. Uma vez eu estava aqui no hospital e ele chegou com seu pai, que é um ente querido, em péssimo estado de saúde. Tivemos que pegar, entubar, equilibrar este paciente, ele é testemunha disso, equilibrar e arrumar a vaga na UTI que era necessário. Ele foi transferido para Itapeva. E seu ente querido Vanderlei voltou em vida. Claro, depois teve outros problemas e Deus a levou. Mesmo digo, Renato Coelho, eu estava, não aqui, mas eu estava em Pariquera-Açu, e seu pai, que foi numa cavalgada, e devido ao traumatismo da célula do cavalo, seu pai teve um problema de uma prostatite muito infecciosa e não podia nem sequer urinar. Porque quem tem obstrução sabe a dor como é grande quem você não poder urinar. E eu soube, eu digo, Zé Coelho, que está aqui presente, é meu irmão e meu amigo. Eu sabia qual era o urologista que estava lá tomando conta do Zé Coelho e falei para ele, olhe, esse companheiro de luta é irmão e amigo. Faça o que você puder. Ele falou, Emil, se você quiser vir visitar ele aqui, nós vamos tirar ele desse problema e ele vai voltar a urinar. E o que aconteceu com o Zé Coelho? Hoje está aqui presente entre nós por esse tipo de problema. Por isso que eu digo, nós, vereadores, somos uma família. Eu fiz parte dessa casa por 8 anos. Eu fui presidente da Câmara 1 mandato. Mas nada disso, às vezes, nós podemos levantar a cabeça e querer dar paulada no outro, porque a vida é uma roda gigante. Eu estou embaixo hoje, mas ela continua rodando. Eu posso estar em cima, só que eu não posso usufruir do meu direito de estar em cima, pisar o que está embaixo. Muitas vezes eu tenho que saber dar a mão para subir aquele que está embaixo e me igualar e dizer, olhe a vida como eu estou vendo, para você realmente fazer isso com outra pessoa, que essa pessoa venha progredir e ver a vida de uma maneira brilhosa e feliz. Porque a vida é uma luz muito brilhante, e depende da maneira de como nós olhamos o horizonte, o brilho do sol. Às vezes eles dizem, ali está o arco-íris, eu só vejo o azul e o amarelo, mas ele tem 7 cores. E cadê as outras cores que muitas vezes eu não estou enxergando? Eu preciso até clarear os meus olhos para que nós temos a presteza de enxergar as 7 cores do arco-íris e dizer, vale a pena a gente viver em harmonia com nós todos aqui, principalmente todos os vereadores, toda a Câmara, todo o município, porque ninguém sabe o dia de amanhã, se eu estou aqui ou se eu estou em outro espaço sideral que nem eu sei. Por isso, aproveite a harmonia da vida e o brilho do coração para que nós distribuímos essa harmonia entre nós e sabemos viver a vida, porque é muito curta. Às vezes eu passo pelo mundo e não vou usufruir deles. Nós temos que ter, a humildade, a honestidade e a
conscientização, às vezes por uma simples conta de aprovação de conta, que às vezes o tribunal estudou só a parte técnica, mas ele não viu no município de Apiaí, ele não viu a nossa necessidade perente, a falta de dinheiro que tinha, o déficit que você trouxe de outros administradores, que não é culpa dele também, é um déficit de 30 anos. Eu realmente tive que caiu no meu mandato. Mas não é por isso que eu tenho que oprimir esta pessoa, que pisar nele e dizer, esse déficit público é seu. Esse déficit público, houve uma distribuição quantitativa de cada um. Infelizmente, caiu no meu. Mas, nem por isso, o Tribunal de Contas não teve o coração e a sensibilidade visual de dizer, olha, esse déficit público não foi desse prefeito, já veio atrás, podemos ajeitar. Porque isso ocorre no federal, ocorre no estadual e não deixou de ocorrer no municipal. Por isso eu conto com vocês, da gente sair daqui com espírito iluminado e não pelo simples relatório frio de papel do Tribunal de Contas, às vezes reprovar uma conta que não era nem um parecer definitivo, era um parecer temporário. O Tribunal de Contas analisou friamente, mas não viu os nossos corações como vereadores. Guapiara deu esse exemplo. Guapiara aqui, o Flávio lá, teve umas contas parecidas com a nossa. E a Câmara teve a hombridade e a sabedoria de dizer, Flávio, nós conhecemos a honestidade do seu mandato e nós conhecemos quem você é, porque você mora aqui no município e cuida da gente e a gente cuida de você. Então, assim, nós vamos aprovar sua conta por unanimidade. E a Câmara de Vereador de Guapiara aprovou por unanimidade as contas do Flávio. Mas eu me deixo aqui diante de vocês e tendo a certeza da sensibilidade de cada um e o brilho nos olhos de cada um e que esse coração realmente relate a presteza de, às vezes, da necessidade e da humildade nossa dizer, eu vou aprovar essa conta. Muito obrigado e um abraço fraternal a todos. Obrigado.
Está em discussão.
Senhor presidente, de outra forma não posso me dirigir ao senhor, mas dirijo aqui os pares. Eu admiro, não precisa ter coragem de vir, falar, está aí aguentando firme, eu estava lendo aqui, estava até pensando que o senhor tinha levantado e ido embora já, né? Mas admiro a coragem. Respeito muito. E assim, eu fui criado de uma certa forma, meu pai morreu aos 10 anos, e meu pai também ensinava assim, tem que falar o que a gente pensa. Sabe, eu vou falar o que eu penso. Não vou esconder do senhor, nem aqui, nem em lugar nenhum, o que eu penso. Eu estou vendo aqui, apenas assim, o Virgílio. É muito fácil, muito fácil. A hora do bolão pronto, usar esse termo, chove de gente para comer. Agora está respondendo, responde só o capitão. É muito triste isso. Eu aprendi no partido que eu tenho o sentido de companheirismo. E nós temos companheirismo entre nós. Companheiro é aquele que segue junto na hora boa e na hora ruim. É lamentável nós termos um parecer desta forma. Eu sim, eu tenho o meu voto, doutor. O meu voto é, eu vou acompanhar o tribunal, porque eu, infelizmente, e eu concordo sim, que muito que foi exposto aqui pelo senhor, não é para puxar, não, eu não fico de ninguém. Fui criado para não ser puxa de ninguém, seja quem for. Mas, infelizmente, nós não conseguimos mudar esse bendito Tribunal de Contas, realmente. Realmente. Se nós conseguíssemos, considerando as câmaras do Estado de São Paulo, todas elas, mudar esses absurdos do Tribunal de Contas, que tem muitos absurdos, nós avançaríamos muito no sentido assim, de ter uma, não ser tão frio a análise, não ser tão fria, mas que assim, nós temos uma legislação. Né? Eu tinha um lema de fazer aquilo que é bom, justo e direito. Né? O que é direito? Nós temos alguns respeitos na Constituição aqui dentro do meu parecer. Uma das coisas que eu sempre defendi enquanto vereador, nesse período que estou aqui, não sei se vou ser reeleito ou não, e que vou continuar defendendo, que tem três coisas que nós temos assim, que ter prioridade da prioridade no exercício do mandato. São as três peças, a LDO, a PPA e a LOA. Então, isso nós temos que ter. Que é onde diz toda a vida no município. Ontem, inclusive, fizemos um debate ferrenho aqui a respeito, acredito que o projeto está aqui hoje, do entendimento do orçamento financeiro, orçamento, enfim. Penso eu que uma coisa não é desatrelada da outra. Então, a gente precisa ter assim, a coragem de dizer assim, eu lamento. Voto com lamento. É verdade, não é para puxar, não. Lamento assim, cadê o resto da companheirada? Ganharam dinheiro, um monte de secretário. Não tem nenhum secretário aqui junto com o senhor hoje. Ó. Não estou fazendo isso para ter atrito, não é isso não. Tem que ter companheirismo. Sumiram todos. Só eu, Virgílio, aí acompanhando. E olha, que a hora que o senhor ganhou, foi quantos que não choveram lá em cima, querendo, falando, oh, mas põe eu. Põe. Não, faz um contrato aqui comigo, vai, usa tudo por meio de licitação, tudo legal. Tudo querendo ali nas costas de um, agora um respondendo, e respondendo bastante, e, não sei, a gente ouve comentários que tem muitas vezes recurso financeiro, botar a mão no bolso, pagar as coisas. E a companheirada, e penso eu ainda, que o que está apontado aqui não é um ato só exclusivo ali do prefeito, não, viu? Porque a papelada quem faz não é o prefeito, não. Chega pronto para o prefeito. Se tem erro aqui, então não é um, é toda a equipe. E principalmente aqueles que fizeram os rascunhos, os rabiscos. E aí uma das coisas que eu tenho falado e volto a falar, pena assim, que eu não tenho condições legais de fazer, na minha opinião, é que o mandatário eleito, os cargos comissionados, todos eles têm que sair junto. Tem que sair junto. Por que tem que sair junto? Não é contra as pessoas, é a favor do município, penso eu. Precisa renovar. Renovar no sentido, não é que é mera retórica de renovar, mas assim, é de dar a oportunidade de novas pessoas se formarem, para que o município não fique refém de uma pessoa. Nós temos na prefeitura refém, na minha avaliação. Pode ser que quem foi lá eleito no executivo, ou o senhor, o anterior, ou agora, ache que não. Mas refém de uma ou duas pessoas. Porque vai chegando a bendita da eleição, vê o cara que vai ganhar, o candidato que vai ganhar. Estou contigo, meu amigo. O que você está precisando? Uma doação para a campanha eu faço. Garanta lá, cara. Pô, pelo amor de Deus. Não é para vender, não é nada disso, mas garanto a doação legal. É legal doar. Mas amarrando, de certa forma, o nosso município. E amarrando, de certa forma, o mandatário ali do executivo. É terrível isso. É. Foi o que eu falei outro dia. Quisera eu poder fazer isso. Eu não posso, legalmente não posso. Então, olha, triste isso para nós. É como o senhor mesmo falou agora há pouco. Todos nós estamos aqui diariamente. Querendo ou não, cruza com um com o outro. Porém, eu estou assim, falando para o senhor, porque eu prefiro falar aqui para o senhor, não falar nas costas do senhor, que o meu voto qual é o motivo do meu voto. Né? É nesse sentido que eu vou votar, porque aí cada um vota como queira, nem estou defendendo que cada um vote como queira. Estou defendendo, falando do meu voto, como eu devo proceder. Mas, assim, com esse sentimento de lástima de eu não conseguir mudar essa questão no tribunal. E não é só aqui que eu tenho feito essa fala. Tenho feito essa fala em todos os lugares que nós temos ido através da UVESP. Nós temos feito essa fala. São falas de absurdos, que não é apenas em cima do executivo, mas também do legislativo. E daqui a pouco eles pegam até a saída do legislativo que fala que a gente não pode sair. Não pode correr ali, bater no lugar, atrás de uma emenda, e fazer essa relação. Então, é terrível. Isso é isso, senhor presidente, que queria colocar aqui.
Senhor presidente, senhores vereadores, ex-prefeito doutor Emilson, público presente, Senhor presidente, eu quero usar o bom senso. Quero usar o bom senso, quero ser coerente, né? quero ter o ponto pacífico diante da decisão do Tribunal de Contas. Quero dizer, senhor presidente, que há dois anos atrás eu defendi uma conta um pouco parecida com essa, que se falava de precatória, falava da execução orçamentária, e eu aqui defendia. Senhor presidente, eu não posso usar dois pesos para duas medidas, né, senhor presidente? Eu acompanhei, reli, peguei o processo de 2007, peguei as contas de 2008, fiz diversos rascunhos, tirei diversas cópias, né? Por isso que eu quero usar o bom senso. A administração, em 2011, ela tinha um orçamento de R$ 33.873.850.000. Ela teve um crédito especial de R$ 7.879.974.77. Pois bem, o orçamento em si, ela foi para R$ 41.253.824.77. Pensei, senhor presidente, houve um déficit financeiro de 8,83%, R$ 4.384.067.42. Senhor presidente, é relevante, na minha opinião, é relevante o valor de 4 milhões por um orçamento de 41 milhões, que se ficou para o ano de 2012 para ser pago. Ficou lá. Provavelmente, nós não temos a conta de 2012 aqui na Câmara ainda, mas provavelmente a administração deve ter pago essa dívida que ficou, né? Exatamente isso que o Tribunal de Contas está reprovando as contas. Está reprovando a conta por um valor de R$ 4.384.000 e também se fala assim, de um precatório de pequena monta, de R$ 10.000. São precatórios trabalhistas. É muito pouco. É a mesma coisa que o Tribunal de Contas reprovou as contas de 2007 do ex-prefeito Donizete. Um absurdo. O Ministério Público do Tribunal de Contas, que hoje tem o Ministério Público, antigamente não existia, mas hoje existe. O Ministério Público fala de que tem que condenar as contas. O Ministério Público não conhece a nossa realidade no município do EPAI. Não sabe as dificuldades e as quedas de arrecadação que o município tem. Nós, administradores, que eu posso falar com maior orgulho, que faz quase 30 anos que eu trabalho no setor público, sei as dificuldades que nós enfrentamos. Enfrentamos muito. E para ser administrador público não é fácil. O Emílio, agora há pouco, falou aí que ele perdia dinheiro para ser prefeito. Renunciou o salário dele, a subvenção. Não quero puxar saco do prefeito, não. Eu estou dizendo que eu quero ser coerente diante das minhas decisões. Diante das minhas decisões aqui, que eu defendi, mas quanto em 2007. Fui vaiado, mas defendi e defendo pelo fato que está na mesma situação. Né? Seria muito ridículo da minha parte, muito incoerente da minha parte, se eu pegasse, só porque é o prefeito Emílio, sou da oposição do Emílio. Todo mundo sabe. Somos da oposição, mas não, nesse momento eu não estou vendo a questão da oposição, estou vendo as coisas num papel. Né? Então eu acho sim que as contas é pacífica de aprovação, ao meu ver, né, porque ele cumpriu com os limites constitucionais, que fala aqui, ensino 34,6%, que o mínimo era 25%. Aqui já tem uma diferença dos 4 milhões que gastou no ensino, os 4.384.000. A despesa com profissionais, 80,98%, que na verdade podia gastar 60%, que é o limite constitucionais. 100% do Fundef foi gasto com profissionais e também com a manutenção do Fundeb. Saúde, 21,94%. Limite constitucionais é 15%. Despesa com pessoal, 45,25%. Máximo, 54%. O município efetuou o repasse da Câmara Municipal conforme o artigo 29 da Constituição Federal. Encargos sociais, houve recolhimento. Simplesmente, senhor presidente, são irregularidades sanáveis. que não houve aqui erro administrativo. São a questão de 4.334. Então, isso, senhor presidente, gostaria também de colocar minha posição aqui em relação às contas. Obrigado, senhor presidente.
Você dá a palavra ao vereador Renato.
Senhor presidente, eu admiro muito a pessoa, doutor Emilson, ser uma pessoa eficiente dentro da medicina e também como administrador, administrador público. Vim aqui hoje se humilhar, porque isso é humilhante, vim aqui pedir essa colaboração dos vereadores. Né? Mas, como essa é a primeira conta, a segunda conta que está sendo aprovada, ainda vai ter a 2012, né? com certeza vai ter mais problemas, né? Não sei se qual é o parecer do tribunal. E, como um dia o ex-prefeito doutor Luiz me disse, no primeiro mandato, Emilson foi um prefeito excelente, porque ele foi muito mais prefeito do que eu, porque ele largou do ramo da medicina e dedicou à prefeitura, 100%. Eu não fiz isso, o doutor Luiz falou um dia isso, né? Primeiro mandato. Mas agora, nesse segundo mandato, né, ele me perdoe, mas eu acho que um pouco ficou a desdejar a prefeitura. O que ele fez no primeiro, ele não fez no segundo, né? E por isso ele está pagando, vai um pouco por isso agora. Como ele disse, não é só ele que está na situação hoje, né? São vários prefeitos do Brasil inteiro que estão na mesma situação, né? E como eu disse, a gente não pode ir contra a índole. Nós nos reunimos ontem, eu, o vereador João Paulo, o vereador Marco Chiodes, e tomamos uma decisão de acompanhar o parecer. Agora, seria muito, acho que injusto contra nós mesmos, com caros colegas e a população, a gente votar contradizendo o que nós colocamos no parecer. Né? Então, doutor Milson, eu lamento muito, mas eu acho que eu vou votar pela razão, não pela emoção. Sei que muitas vezes já fui atendido por o senhor, é uma pessoa muito eficiente, como diz, no ramo da medicina, mas a gente está falando agora do homem público, do ex-prefeito, não do médico, doutor Milson. É só isso, presidente.
Concedo a palavra ao vereador Marcos.
Senhor presidente. Agora, eu acho que depois que o Vanderlei falou aí, o Renato está coerente com o negócio. Bom, depois que o Vanderlei falou aí, que o doutor Wilson veio e sensibilizou por causa do pai dele, ele mudou completamente o que ele assinou aqui na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Né? Eu acho que se o Vanderlei, meu amigo Vanderlei, amigo do peito, tivesse falado tudo o que ele falou aqui, lá na hora da reunião, provavelmente o parecer de muitos aqui seria completamente diferente. Né? Ele deixou para falar agora aqui o que deveria ter falado lá dentro da sala. Porque se eu tivesse ouvido lá dentro da sala o que ele falou aqui, eu garanto que o que eu assinei aqui não seria isso. Né? Porque o que eu li do tribunal, li tudo, agora chegou aqui, o doutor Wilson falou do pai dele, estava doente, tá? Ele emoleceu igual a geleia e achou números ali que eu não sei aonde que ele descavou aquilo ali. Então, eu proponho para o presidente da Câmara até a gente entrar na sala ali e dar uma conversada para ver se o que a gente assinou aqui vale ou não vale. Né? Porque eu vou manter o que eu conversei, gosto dos meus tudo, mas a gente conversou. Porque se eu fosse usar a roda com o prefeito Emílio falou, o ex-prefeito Emílio falou aqui, eu nunca votaria dele. Porque na prefeitura só se atendia Geraldo lá. Tudo que a gente pedia não podia. Eu não estou vingando, não estou nada. Mas é verdade, você pedia um carro, não tinha. Pedia um calçamento, não tinha. Pedia um lote, não tinha. Pedia um... não tinha. Entendeu? Aquele Zé Claudio me sacaneou 4 anos. E eu ia lá, o Emílio só mentia para mim. Eu vou tomar jeito, pai, não tomava. Traga escrito, levava escrito, ele não tomava. Então eu não quero é vingança. O que eu estou é puto da cara é de a reunião fazer uma coisa e depois chegar aqui, só porque ele está sentado ali, mudar a opinião. Então não é certo isso daí. Eu proponho até para o presidente da Câmara pediu um recesso de 10, 15 minutos e a gente entrar na sala e chegar num acordo. Vota a favor de Deus ou vota contra? Porque aqui tem vereador que foi lá dentro, era macho. Chegou aqui, não virou macho mais. Então, eu acho que não é certo isso daí. Não é certo isso daí. Porque não foi só o vereador Vanderlei. Já teve mais vereador que, que assinou e está assinado aqui agora. Acho que eu vou mudar. Sabe, eu acho que não é certo isso daí. Esse daí, o que que acontece? Eu fico numa situação ruim com ele. Porque eu tenho que seguir o que está escrito aqui. O que nós assinamos aqui. Agora, eu quero saber se quem assinou essas comissões aqui vai a favor ou vai contra. Porque senão eu não vou sair de ruim na história. Eu quero saber se vão ou não vão. Porque a hora que a gente está lá é uma coisa. A hora que chegou, se o senhor não tivesse aqui, seria outra coisa. Já tinha votado, já estava no tuque, já estava no champanhar, tudo comendo cachorro quente. Entendeu? Agora, só porque o ex-prefeito está aqui, que é uma pessoa, né, boa, uma pessoa, mas, e mudou. Afinal, foi 9 ou 8 pessoas que assinaram o negócio. Que aqui está aqui negrito, aqui, ó. Parecer desfavorável. Acompanha o parecer do tribunal. Tá? Depois não acompanha. Eu vou sair de ruim na história. Eu gosto muito do Vanderlei, admiro o Vanderlei. Eu sou da casa dele, ele é da minha casa. Mas eu não concordo com esse tipo de coisa. Eu não concordo. Agora, como é que eu faço? Eu mudo a opinião minha? Como é que eu faço? Hã? O que eu assinei não vale? Como é que eu faço agora? Como é que eu faço? Então, aí eu fico numa situação miserável, com um revólver na cabeça aqui. Será que é só eu que vou sair de ruim na história? Então, eu proponho para o presidente da Câmara pedir um recesso de 10 minutos, a gente entra dentro da sala, todo mundo ali, e nós vamos conversar. Aprova essa conta, não, com perdão da palavra, ou não aprova?
Eu concedo a palavra aos vereadores. Sim, você pode concluir, viu? Tem uns 3 vereadores.
É só isso, senão eu vou ter outro problema no coração aqui. Porque eu acho que não é certo isso daí. Eu acho, senhor presidente, que o senhor deveria pedir um recesso aí, né?
Não, mas eles vão concluir.
Para a gente, entrar ali e conversar.
Isso, conclua, né? E eles falam.
É só isso, senhor presidente. Senhor presidente. E desculpe aí, Vanderlei, mas é o que eu estou pensando, senão eu não durmo hoje.
Senhor
então,
presidente.
Então, eu concedo a palavra ao vereador Jorge, né?
Eu preciso responder o vereador Marcos.
João Paulo.
Senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, o ex-prefeito, doutor Emilson. E todos presentes. Senhor presidente. Eu sou o presidente da comissão especial a qual o vereador Marcos Chiodi é relator e o Renato, o vereador Renato, também entrou como relator, a qual assinou o relatório da nossa comissão. Onde, senhor presidente? É a primeira vez que eu estou participando nessa situação. E muitas vezes, agora me vi confuso. Por quê? Se não tivesse ocorrido o que ocorreu aqui agora, essa comissão especial nem ter sido composta teria sido. Por que que essa comissão foi composta? Porque todos os pareceres das comissões anteriores deram desfavorável a conta do doutor Emilson, em 2012. E aí, como se Deus favorável, se formou essa comissão especial. Onde essa comissão especial votou e demonstrou basicamente o que vinha vindo de uma sequência de trabalho dos vereadores anteriores. Foi muito bem claro. Onde eu tenho total humildade de falar, doutora Renata, o que está sendo feito até agora? Quais são os procedimentos? E em todas as reuniões, está aí o vereador Marcos, está aí o vereador Renato, que não deixa a gente mentir. A doutora Renata, em todas as reuniões, foi muito bem clara. Ora, os pareceres dos vereadores que assinaram foram todos desfavoráveis. Por que que a nossa comissão especial tinha que ser diferente da dos outros? Por quê? Nós somos melhores que os outros? Não. Eu acho que todos nós aqui temos o mesmo trabalho, a mesma dignidade e o mesmo respeito um pelo outro. E seguimos o trabalho que os outros vereadores fizeram. E para concluir, eu também concordo com o vereador Marcos Chiodi, já que a maioria, pelo que eu estou vendo, não está no mesmo pensamento a qual assinou, eu acho que nós devemos se reunir novamente, onde a comissão especial, presidente, eu acho que os vereadores que comporam a comissão especial, principalmente o Renato Coelho, a qual foi o relator principal, foi mais prejudicado no que está acontecendo no momento.
Cita a palavra, vereador Jorge, né? Depois o Polaco.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, companheiros vereador. Boa noite ao prefeito, doutor Nemilson. A todas as pessoas presentes aí, Alcione, Virgílio, Carlão, o Max. Quero primeiro parabenizar as palavras do vereador Samuel, que lembrou muito bem que quando ganha uma eleição, no, na comemoração, está cheio de gente, né? Mas na hora de responder um processo, não parece nenhum para ajudar. Então, até ainda, olhando aqui na defesa do prefeito, o Ministério Público de Contas, folhas 331, 332 versos, entende que data a ofensa, a preclusão consumativa, os pontos ventilados da nova peça defensiva não poderão ser analisados. Quer dizer, houve preclusão, o senhor perdeu o prazo. Nenhum advogado que estava defendendo as contas não defendeu, porque perdeu o prazo. Está aqui, ó, o Ministério Público fala, preclusão. Preclusão é fora de prazo. Ele não analisou, o Ministério Público não analisou essa defesa, porque houve a previsão, está aqui nas folhas, ó. Preclusão consumativa, os pontos ventilados da nova peça defensiva não pôde ser analisado. Foi perdido o prazo. Mas, voltando às contas, primeiro, o Tribunal de Contas está usando muito no expediente, eu não sei se o vereador Marins, o vereador Samuel tem ido em algumas reuniões na questão do Tribunal de Contas, que um conselheiro, ele começa a analisar as contas, daqui a pouco ele passa para um substituto, como está aqui, que o relatório é do conselheiro, mas o relatório, quem analisou as contas foi o substituto do conselheiro, e quem fez o relatório foi o conselheiro. Então, é duas pessoas diferentes, de leitura. Eu tenho combatido isso nas defesas das câmaras, nesse sentido. Ó. Na manifestação de folhas 354, 357, meu ilustre substituto posicionou-se pela emissão de parecer prévio desfavorável. Então, quer dizer, ele não acompanha, ele foi pelo que o substituto dele fez. Num ponto. Na questão do endividamento, eu sempre fui contra a forma que os prefeitos vinham conduzindo a nossa prefeitura na questão orçamentária. Em 2005, eu já usava dessa tribuna aqui, sempre alertando os prefeitos na questão do endividamento. E, infelizmente, em 2008, o vereador Vanderlei sabe muito bem também, vereador Renato Coelho, vereador Samuel, o prefeito saiu e deixou uma dívida razoável. E nessa conta de 2008, que foi analisada para essa casa, o tribunal aprovou a conta de 2008, com déficit de mais de 300%, se não me engano, deve ter no relatório aí. Então, tem algumas coisas que o Tribunal de Contas, eles julgam, não sei qual que é a forma com que eles analisam. Se é política, que infelizmente a maioria das indicações de conselheiro no tribunal não são concursados, eles são indicados pela Assembleia Legislativa, outros por carreira. E eu já sofri muito com o Tribunal de Contas e venho sofrendo até hoje, que eu trabalho nas câmaras, estou fazendo as defesas para os presidentes. Mas eles rejeitam ou dão um parecer desfavorável às contas, mas não apontam se houve algum desvio de dinheiro, alguma coisa grave para dar um ensejamento de uma rejeição de contas. Eles falaram, não cumpriu isso, não cumpriu aquilo. Aqui, embora, né, o prefeito Dormilso às vezes tenha receio, né, na questão de contas, pouco vai fazer diferença se a conta for aprovada ou for rejeitada em questão política para o prefeito Dormilso. Por quê? Porque hoje o Tribunal Superior Eleitoral entende que, pela lei ficha limpa, só é negado a registratura para candidato desde que ele não cumpra as leis constitucionais, que é os 25% da educação, a 15% da saúde e demais determinações da lei. A lei de responsabilidade fiscal, ela não pune o déficit de um ano para outro. Ele pune o déficit de um mandato para outro. Bem claro. Ele não pune dentro do exercício, ele não pune déficit. A lei de responsabilidade fiscal é bem clara. Você não pode deixar dívida para outro mandato. Mas dentro do seu mandato, ainda tem tempo de ser corrigido. É isso que a lei de responsabilidade fala. Quanto à questão aqui dos créditos adicionais, que foi reclamado, nós estamos 2 créditos adicionais para votar daqui a pouco. Nós votamos mais de 10 esse ano. Quer dizer, nós estamos autorizando o prefeito abrir os créditos adicionais agora. Não, mas vai ser, né? E já foi vários aqui, o ano passado. Infelizmente, hoje, o executivo não tem como trabalhar com a situação que está hoje. Ainda tem mais coisas ainda que não são muito boas, pelo jeito, para acontecer, porque a gente vem acompanhando essa situação. Então, você espera uma coisa, dá outra, ou você tem um orçamento aqui, você tem que fazer um outro crédito, porque aumentou a receita, é um convênio. Então, não é fácil trabalhar com orçamento hoje. Principalmente nesses anos que teve umas mudanças na questão da Aldesp. Todos os prefeitos, todas as câmaras municipais estão sofrendo com o sistema Aldesp. Quem trabalha com isso é poucas que trabalham com o Aldesp, prestando aquele serviço, vamos dizer assim, satisfatório. Então, lógico, cada vereador tem sua opinião, né? Aí, para votar as contas, eu tenho a minha, vamos dizer assim, a minha forma de pensar nessa questão das contas, né? E cada vereador tem a dele. Mas eu falei isso para explicar um pouco para os vereadores que no relatório até do Tribunal de Contas eu não vejo uma irregularidade, vamos dizer assim, muito, vamos dizer, até que é. Mas veja bem, 4 milhões aqui, igual o vereador Vandori falou, aqui não está no meu, só está em porcentagem, mas 4 milhões e algumas coisas. Eu lembro muito bem que, se eu não me engano, em 2009, o prefeito Ormil já pegou com 2 milhões e pouco. Então, 2010, 2011, T4, até que não estava fora, estava dentro ali do equilíbrio do orçamento, igual o vereador Vanderlei falou, que não dá muita diferença ali dentro de 40 e poucos milhões de reais. Porque ele já pegou também com 2 milhões e pouco. Isso é verídico. Agora, a gente, igual o vereador Marco também, o vereador falou, não sabemos 2012, né, que tem mais uma conta para vir, e aí sim, aí é um mandato para outro. Aí sim, a lei de responsabilidade fiscal, ela é mais pesada nesse sentido, que deve ser aplicada, que não foi em 2008 pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não aplicou a mesma rigorosidade nas contas do prefeito Donizete, que deixou para outro a dívida sem dinheiro em caixa. Então, como o prefeito Tormilso também sabe muito bem disso, que o último ano é o ano mais pesado, né, para fechar. Então, vai do pensamento de cada vereador, né, dar seu voto. Mas eu não vejo aqui uma irregularidade absurda. Houve, sim, irregularidade. Até, ao meu ver, não foi muito, foi só na questão de orçamento. Se você tinha dívida, a arrecadação não aumentou e você tem uma máquina para funcionar, é duro você... E nós estamos vendo hoje, atualmente, no mandato que está aí hoje, quem diz para mim que a dívida não aumentou? Nós não temos um balancete aqui, né, vereador Vanderlei? Que nós cobramos sempre. Eu tenho certeza que essa dívida não está mais nem em 4, nem 6, está de 8 para lá. E vai vir conta para nós votar. Se nós for reeleito, se nós não, se talvez o ano que vem venha alguma conta no mandato do prefeito Ari. Então, é coisas que, né, a gente, logicamente, tem o Tribunal de Contas? Tem. Mas eles têm muita divergência nas próprias decisões deles de analisar conta. Então, a gente fica meio... fala, acompanhou o Tribunal de Contas? Bom, mas eu já vi muita conta de Tribunal de Contas que eles aprovam, que não tinha nem a mínima condição de aprovar. Então, a gente fica nessas dúvidas aí e põe dúvida, né, em todos os vereadores mesmo. A gente que tem um pouco mais de experiência, vamos dizer assim, no mundo público, já fui presidente da Câmara duas vezes, já tive dificuldade, tive que entrar na justiça, graças a Deus ganhei, fui lá desconstituir uma decisão dessa aqui. Lá no Tribunal de Justiça em São Paulo, desconstituí uma decisão no Tribunal de Contas. Que é raro na nossa região, que eu não sei qual o político, nem prefeito, nem presidente de Câmara, que conseguiu desconstituir uma decisão dele. Porque a Câmara, eles julgam. Né? Agora, vamos dizer assim, a prefeitura, eles dão um parecer. Na questão da ficha limpa, é uma questão aí que vai se discutir muito ainda nessa eleição que vem, mas eu já andei buscando algumas decisões do Tribunal Superior Eleitoral. O que eu vi de negativa de registro de candidatura por rejeição de contas foi nesse sentido. De irregularidades dolosa e insanável, que caracteriza a improbidade administrativa. Então, cada vereador vai fazer juízo aí do seu voto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite ao ex-prefeito doutor Emílson, Alcione, Virgílio, Javier, Tiãozinho, Carlão. Bom, primeiramente, queria parabenizar o prefeito de ter vindo até a Casa de Leis aqui, para expor o seu lado, se defender. Eu não creio que é humilhante, eu creio que é humildade o que o senhor tem e tem de sobra. E vou falar um pouco do doutor Emílson. Logicamente, com o mandato passado, o doutor Emílson, devido às circunstâncias, ele teve problema de saúde, ele não ficou muito presente aqui no município, mas teve grandes, boas coisas que aconteceu também. Com saúde foi uma delas. Vários recursos estaduais, federais, foram conseguidos, que já foram aplicados, tendo mandado o prefeito Ari. Entendeu? O Tribunal de Contas analisa friamente as contas, não sabe a realidade do nosso município. Certo? Às vezes, a classe política também está com um problema sério, que é perseguido. Vamos dar exemplo aqui. O vereador Vanderlei, me desculpe a palavra. Tem problema. Probleminha pequeno tem. Mas tenho certeza, Vanderlei, que não foi nada de maldade. Foi um problema que aconteceu e que, se Deus quiser, vai ser resolvido. Vereador Samuel, já sei mais o caso dele. Um problema que aconteceu com ele. Uma injustiça no meu ODV. Não estou puxando o saco nem o vereador aqui, não. Meu ODV é injustiça. A gente tem as diferenças da gente aqui, mas no meu ODV é uma injustiça que aconteceu. Foi ajudar o povo. E está sendo punido. Vereador Jorge, foi punido, graças a Deus, conseguiu reverter. Então, a gente ir pelo Tribunal de Contas é complicado. Logicamente, tem as comissões, a maioria dos vereadores foram para comissões no calor de ver o parecer do Tribunal de Contas, aquele estouro de receita. Ainda mais os vereadores que estão pela primeira vez, não têm tanta experiência, às vezes se deixa levar. Mas o prefeito, ele ajudou muito a cidade de Apiaí, no primeiro mandato, no segundo, como vereador. Ajuda ainda, está presente em Apiaí, como médico, certo? A gente tem que ir para julgar as contas do prefeito. Mas veja bem, o prefeito entregou a prefeitura com 44% da folha salarial comprometida. Isso, palavras do secretário atual hoje de Finanças, Adilson.
Hoje já está em 55%. Como que vai fechar essas contas do nosso atual prefeito? Eu sou da basilhada do prefeito, mas não vejo. É, cargo comissionado, o prefeito aumentou muito o cargo comissionado na prefeitura. Não fez uma auditoria como era prometido na campanha. Que podia hoje facilitar muito mais a nossa vida, a gente ia saber como é que estava a prefeitura realmente. Ele tocou do jeito que estava. Agora, a gente, por causa de um tribunal de contas, no calor daqui de uma reunião de comissão, eu acho até imprudente, e a gente tem que rever, sim. Eu respeito todo o vereador aqui. Respeito todos. E estou aqui para defender todos os vereadores. Não quero jamais prejudicar o vereador. E também não estou votando por medo, nada. Apenas por justiça. Como o vereador Fernando falou, é parecido com o do ex-prefeito Donizete. E o ex-prefeito Donizete foi condenado por bobeira também. Foi por roubo, não lesou a prefeitura municipal. Como o prefeito Tramius também não lesou a prefeitura municipal. Então, a gente tem que rever isso daí. O presidente, se for fazer um intervalo aí, acho que vai ser interessante. O vereador Marcos teve umas sábias palavras aqui. Entendeu? Porque a gente tem que rever, sim. Rever para não prejudicar uma pessoa que está ajudando, que ajudou o município. Erros teve, mas teve também qualidades. Muito obrigado.
Jorge. Só, eu esqueci, se o senhor presidente me permitir, uma questão que foi levantada aqui, acho que pelo vereador Marco mesmo, na questão dos pareceres. Vou lembrar, dar uma, acho que uma contribuição aí, né? Numa questão, pode ser mudado, porque a defesa do prefeito foi feita agora. Então, ela pode ser mudado a votação, do jeito que for, viu, vereador Marco? Porque a defesa ainda está no período de defesa, do debate. Então, o prefeito apresentou a defesa pessoalmente. Se ele não tivesse vindo pessoalmente apresentar a defesa, aí ficaria só pelos documentos que já foi analisado, que foi feita a defesa escrita também. Aí vai dar... Só para contribuir.
Senhor presidente. Porque não pode... O vereador Vanderlei, depois... Só. Porque não pode estar o papel dizendo uma coisa e a pessoa vem aqui e faz outra. Vou falar.
Senhor presidente. Senhor presidente. Eu quero... Sim, quero também... Já que o vereador Marco está debatendo essa questão do parecer, é bem assim, vereador Marco, né? É, quando chega o parecer do tribunal, as comissões fazem os encaminhamentos, né, no qual eu faço parte das principais comissões aqui da Câmara, né, que é Orçamento e Contabilidade e também Justiça e Redação. Então a gente viu o princípio da igualdade, aí que está o X da questão, vereador. Aí tem a ampla defesa. Tem ampla defesa. Aí oferece a defesa, né, houve a defesa ao ex-prefeito, doutor Emilson. Então é o seguinte, então ele veio, ofereceu aqui, aí fica dos vereadores, né, fica a critério do vereador. Eu quero complementar aqui, complementar aqui a fala do vereador Jorge, né, por isso que, então, que graças a Deus, existe isso na justiça. Né, a gente tem os acórdons, né, que o vereador, ou o presidente, ou o advogado, ou o juiz, ele muda. Isso não é só aqui na Câmara. Né, então, isso eu gostaria também só de complementar, senhor presidente. Obrigado.
Eu suspendo a sessão, né, conforme o artigo 150, por 15 minutos, né, do parágrafo 1º do regimento interno. Daqui 15 minutos voltaremos. Está em votação.
Dirceu Cosmo. Emerson Leonardo de Paula.
Não.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Não.
Jorge Vanderlei Pingas.
Não.
Marco Antônio Chiodi.
Não.
Marins Cruz dos Santos.
Não.
Maurício Stalmach.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carrel de Lima. Sim. Tiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Não.
Então, deu 6 votos, né? Então, prevalece o parecer do tribunal. Declaro aprovado, né, o parecer do tribunal de contas.
Câmara Municipal de Apiaí agradece à Rádio Comunitária Apiaí FM 87,9 pela parceria e gentileza em levar o nosso programa A Voz da Câmara aos lares de todos os bairros de Apiaí região. Nosso muito obrigado. Encerramos agora o programa Voz da Câmara deste sábado. Convidamos você para acessar nosso portal no www.cmapiaí.sp.gov.br, que está cheio de novidades e com muitas notícias. Você também pode fazer busca das principais leis municipais, ver todas as indicações, moções e requerimentos de cada vereador. Acesse o www.cmapiaí.sp.gov.br e confira. Siga também o nosso Facebook no facebook.com/Câmara Municipal de Apiaí. E aí, tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. E até o próximo sábado a partir das 9 da manhã.